Esse não é um caso de incompatibilidade médica. A incompatibilidade aqui é moral, jurídica e política.
Luiz Felipe Dávila também, ao vivo com a gente. Bem-vindo, Dávila. Queria que você também trouxesse seu ponto de vista diante da divulgação desse laudo médico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse levantamento aponta problemas crônicos de saúde. Você entende que o mais adequado seria fazer o quê? Conceder a prisão domiciliar ou pelo menos reforçar a assistência médica hospitalar em regime fechado? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Moza, Mota e na nossa querida audiência. Caniato, numa democracia avançada, na qual a justiça deveria olhar apenas para a lei, imagine só, chega um laudo na justiça desse país avançado, não tem o nome da pessoa, tem apenas assim, um ex-presidente idoso. Com esta extensa lista de comorbidade, tem que cumprir pena. Poderia se domiciliar ou na prisão? É evidente que a análise seria para a prisão domiciliar. Agora, no Brasil, não existe esta imparcialidade. O personagem do caso importa mais do que o laudo médico e qualquer laudo técnico. Portanto, o que Bolsonaro está fazendo na papudinha é cumprindo aquilo que a justiça acha que é uma forma de humilhar um personagem que ocupou a presidente da República e que foi acusado de golpe de Estado. Se o juiz entender que acabou o período de humilhação que já foi cumprido, ele vai para a prisão domiciliar. Se o juiz achar que é preciso mantê-lo na cadeia com mais uma forma de humilhar e talvez fazer essa transferência mais à frente, perto da eleição, pode ser uma decisão. Mas ela é sempre uma decisão política e não uma decisão legal. E não uma decisão baseada na lei, como ocorreram com outros presidentes da República julgados em situação de comorbidade, em situação também de problemas de saúde e que foram transferidos para a prisão domiciliar. Então, o ponto é: será que chegou a hora do Supremo entender que a parte da humilhação já foi cumprida ou se ainda é preciso esticar um pouco mais a corda? Ou seja, não tem nada a ver com a lei e com o tecnicismo dos médicos. Tem a ver com a postura pessoal de juízes que podem achar que já esgotou o tempo da humilhação ou precisa mais um pouco.
Pois é, e várias manifestações, viu? Tenho acompanhado parlamentares, o próprio filho do ex-presidente. Há muitas críticas em relação ao laudo que foi produzido, o posicionamento, o entendimento de que Jair Bolsonaro poderia continuar em regime fechado. Sóstenes Cavalcante fala em dois pesos e duas medidas, porque traz, inclusive, viu, Bruno Musa? Faz a comparação com a situação que envolve o ex-presidente Fernando Collor. É sempre importante destacar. A condenação feita pela mesma corte foi detido em regime fechado. Dias depois, salvo engano, 2 dias depois, defesa do ex-presidente Fernando Collor apresenta um atestado apontando doenças, problemas de saúde, enfim. E há o entendimento dos integrantes da Suprema Corte que a prisão domiciliar deveria ser concedida. Falar em dois pesos, duas medidas, o Dávila menciona humilhação a quem fala em, sei lá, um processo muito parecido com vingança ou exposição do ex-presidente. Há muitas classificações que poderíamos colocar aqui, né?
Muitas. Desde o começo desse processo, na verdade, as controvérsias elas são muito claras, inclusive no meio jurídico. Não estou nem falando eu como economista, falando o meio jurídico mesmo, debatendo todas as controvérsias, todas as inconsistências de todo esse processo, os conflitos de interesses entre todo o corpo jurídico envolvido, o juiz, o judiciário, enfim. Tudo aquilo que levantou dúvidas ao longo dos últimos meses, que foi um amplo debate aqui até chegar na já antecipada condenação, que não era surpresa para ninguém. O que não deve existir num processo? Como é que você começa um processo sabendo do destino dele, se não é uma obviedade, se há vários fatores ainda que não tinham vindo à tona, provas de advogados, ou melhor, advogados que queriam ter acesso aos autos e testemunharam que não conseguiam esse acesso. Como eu vou defender se eu não tenho acesso a isso? Então isso ampara muito do que eu falei no primeiro comentário, das coisas funcionam no Brasil por pressão. Quando a pressão chega, a coisa acontece. E é um complemento do que tanto Mota como Dávila colocaram. A técnica simplesmente vai embora, não vale de nada. Um fato em si, ele muda a depender da pessoa que executou. Isso significa que, qual é a lei? Se eu tomo uma ação e o resultado é diferente, a punição é diferente para você ou para mim, e é o mesmo ato, alguma coisa está errada. O ato lá está tipificado na lei. Agora, se a compreensão é tão díspara e tão diferente, realmente mostra que a técnica ficou de lado, o que, convenhamos, está muito claro no Brasil e não é de hoje, já nos últimos bons anos. Decisões controversas, questionamentos que são feitos e uma ampla discussão a respeito, inclusive, das liberdades de nos posicionarmos e falarmos a respeito de tudo isso. Então, me parece que a técnica foi jogada de lado e a única forma de mudar é, como eu falei, é uma ampla, constante e persistente pressão da própria sociedade.
Agora, Mota, em meio a essas discussões que envolvem, sei lá, a criação de um código de conduta, apontamentos sobre atividades que não seriam corretas ou distorções na aplicação de lei, enfim, ao longo dos últimos meses, talvez, dos últimos anos, uma série de críticas, apontamentos, sugestões. Teve, inclusive, uma entrevista concedida pelo presidente que ele retoma a discussão sobre mandato para integrantes da Suprema Corte, enfim, muitas coisas sendo discutidas. Você acha que, diante disso, poderia ser um gesto, ou essa situação acabaria pressionando a corte ou os integrantes da corte a surpreenderem?
Não, eu não acredito que isso possa acontecer, Canhato. Eu acho que é possível que a situação mude, mas eu não acredito que ela vá mudar por pressões populares. Jair Bolsonaro quase foi eleito presidente da República uma segunda vez. Ele foi eleito a primeira vez. Ele tem muitas dezenas de milhões de eleitores no país. Jair Bolsonaro foi responsável por algumas das maiores manifestações populares da história desse país. Eu acompanho essas manifestações desde o famoso comício pelas diretas já aqui na Candelária, no Rio de Janeiro, na década de 80, eu nunca vi manifestações tão grandes quanto as que Jair Bolsonaro convocou. Eu nunca vi tanta gente em Copacabana. Eu estive uma vez em Copacabana durante uma dessas manifestações e não tinha lugar para uma pessoa ficar em pé, em Copacabana inteira, Canhato, nem na areia da praia. Era uma coisa extraordinária. E ainda assim aconteceu tudo o que aconteceu. Os pontos que chamam a atenção em todos esses processos e iniciativas, eles formam uma lista longa demais. Então eu só vou escolher um aqui, aleatoriamente. Jair Bolsonaro foi colocado em prisão preventiva no ano passado. E uma das razões, algumas das razões alegadas, bom, o filho dele tinha convocado uma vigília de oração. Flávio Bolsonaro tinha convocado uma vigília de oração. Essa foi uma das razões. Mas espera aí, você não pode punir uma pessoa por uma ação tomada por outra. Isso é preceito básico do direito. Outra razão alegada era que a residência onde Jair Bolsonaro estava em prisão domiciliar era próxima demais de embaixadas. Meu Deus do céu. Então, quando a gente tem fatores como esse sendo considerados num processo dessa gravidade, a gente fica meio sem sentido a gente ficar discutindo outros detalhes. Porque tem aquela história do fruto da árvore envenenada, né? Me dizem que é uma teoria do direito. Se a árvore, se as raízes da árvore estão envenenadas, Todos os frutos que nascem daquela árvore são envenenados. Então, no entender de muita gente, o que nós estamos vendo é uma série de processos políticos, é uma tentativa não só de se retirar da vida política uma figura relevante e importante, mas uma tentativa de se demonizar toda uma ideia política, que é bastante materializada com bastante clareza quando a gente vê pessoas, inclusive pessoas do ambiente jurídico, usando termos como bolsonaristas ou extrema-direita, né? A turma que olha para o Brasil e ela só consegue ver duas coisas: a esquerda fofinha que luta pela justiça social e a extrema-direita que quer dar golpe de Estado. Isso é uma visão reducionista, é uma visão infantil e não vai criar nenhum sistema político sustentável nesse país.
Só para a gente fechar essa discussão, Dávila, queria que a gente também discorresse um pouquinho sobre a relação dessa situação, que é super delicada, com o processo eleitoral. Se essa tese de revanchismo e de se confirmar, isso não deve jogar gasolina ou pelo menos turbinar, anabolizar os discursos eleitorais e até inflamar a base de apoiadores de Jair Bolsonaro? De alguma maneira, candidatos não podem se beneficiar dessa situação, porque muito possivelmente os candidatos vão se utilizar disso? Ó, votando em mim, você vai estar votando em Jair Bolsonaro. A gente tem que seguir nessa caminhada, algo assim?
Caniato, isso não é prudente. A ideia da pluralidade, número de candidatos maior do que um, é justamente mostrar alternativas para o eleitor poder fazer a sua escolha. É óbvio que esta é uma posição que Flávio Bolsonaro adotará na sua campanha. Afinal de contas, é filho de Jair Bolsonaro e vai defender o legado, vai defender as injustiças. Faz todo sentido. Agora, se demais candidatos entrarem nessa barca, aí é uma situação muito complicada. O que você está dizendo é que tem três versões do mesmo produto. E isso é muito ruim. O que a intenção da eleição, como nós já falamos aqui várias vezes, que é o modelo chileno, é justamente para dar alternativa ao eleitor de direita. Eu prefiro votar no candidato A, porque gostei das propostas dele, ou no candidato B, porque eu gostei do posicionamento dele, ou eu quero votar no candidato C, porque é aquele que vai manter o legado de Jair Bolsonaro vivo. Essa é a escolha que o eleitor tem de ter. Então, não podemos pasteurizar esse episódio. Se fizer isso, a história da pluralidade de candidatura não cumprirá o seu papel, que é oferecer alternativas ao eleitor. Por isso, é bom que cada um corra na sua raia e deixe o eleitor decidir.
Pois é, inclusive pessoas da nossa audiência colocando em paralelo o que o Partido dos Trabalhadores tentou fazer em 2018. Colocando Haddad como sendo a figura que representaria Lula ou lulismo. Não deu certo. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações e qualquer novidade a gente traz e discute aqui com os nossos comentaristas. Várias notícias nesta sexta-feira. Sexta costuma ser um dia com poucas notícias ou um dia mais frio, mas não é o caso desta sexta-feira. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Zona Cinzenta contra a Amprev, que é a responsável pela previdência do Amapá, por investimentos no Banco Master de Daniel Vorcaro. Essa ação da Polícia Federal mira o diretor-presidente da Amprev, Josildo Silva Lemos, além de dois integrantes do Comitê de Investimentos. O presidente foi nomeado para a presidência da Amprev em 2023 pelo governador Clécio Luiz, do União Brasil. Ele assumiu o cargo por indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de quem foi tesoureiro da campanha nas eleições de 2022. Estima-se que foi investido mais de 400 milhões de reais no Banco Master em julho de 2024. Começar essa com o Bruno Musa, que está se tornando um especialista quando falamos de Banco Master. Pena que não é para falar de coisas boas do mercado financeiro, né? A gente está abordando aqui uma questão que é muito crítica e sensível. Bruno Musa, o que tem na cabeça uma pessoa que, em tese, é um grande entendedor de investimentos, que levaria uma carteira de aposentados e pensionistas para o Banco Master. E isso aconteceu no estado do Amapá.
Exatamente o que eu falei ontem. O que ele tem na cabeça? Provavelmente algum tipo de proximidade com esse tipo de decisão, porque racionalmente não tem o menor sentido. Para quem é mais leigo, vamos lá, você tem o gestor de previdência dessas pessoas aposentadas pelo estado do Amapá, como aconteceu com o Rio Previdência, como acontece em todos os outros fundos de pensão, que vale lembrar, hein? Na década passada nós vimos todos eles sendo articulados e envolvidos em artimanhas que fizeram aposentados continuar arcando por muitos anos com um desconto automático na sua própria folha para cobrir o roubo que fizeram com eles. Então, automaticamente debitavam, chegaram até onde eu vi, debitaram 30% do que a pessoa recebia para cobrir o rombo e o roubo que foi feito naqueles fundos de pensão. Então, você tem um gestor ali, esse gestor pega esse dinheiro e decide aonde alocar para dar o rendimento para quando essas pessoas se aposentarem ou para os aposentados da atualidade pagar a aposentadoria deles. Então, você precisa fazer rentabilizar, render esse dinheiro. E você tem um cardápio de escolha. Você pode comprar título público, você pode comprar, a depender do fundo, ações. Depende do estatuto de cada fundo, você vai escolher qual o caminho. Se é mais moderado, mais conservador, mais agressivo. Agora, quem em sã consciência coloca 400 milhões, no caso do Amapá, mais de 1 bilhão, no caso da Rio Previdência, de aposentados tomando um risco de crédito de um banco que era pequeno? Não estou nem narrando o jogo de segunda-feira dizendo que o Master teria esses tentáculos espalhados por todos os lados, apesar de acender a luz amarela pelo nível de taxa que ele pagava superior aos seus pares. Já deve levantar uma lebre aí. Mas por que é que você aceita colocar 400 milhões de reais em um banco que você está falando de dinheiro de aposentados, portanto, muito mais conservador? E aí você começa a entender as articulações como um todo. Quem são esses gestores? Como eles são indicados? Eles são técnicos? Eles têm experiência no mercado? Eles trabalham com gestão há muito tempo? Qual é a carreira deles? Grande parte deles são gestores indicados politicamente, que não necessariamente têm a ver com o cargo. Vamos dar um exemplo muito rápido. Acho que a maioria aqui conhece a metalurgia Tupi, né? TUPY3, negociadas na Bolsa de Valores, empresa de capital aberto. Essa empresa teve, como o governo tem participação na empresa, ele tinha uma participação que ele tem, pode indicar uma pessoa para o conselho da empresa. Ele indicou a irmã da Marielle Franco, a Aniele Franco, que não tem nada a ver com a área de metalurgia. O que eu quero dizer é, imagina me coloquem num conselho de uma empresa, será, de algo que eu não tenho a menor ideia. Como é que eu vou atuar como médico ou como advogado se eu não sei o que eu estou fazendo? Então, como é que você coloca pessoas que nunca trabalhou com gestão para gerir o dinheiro de milhões de aposentados? Aí, o que me chama a atenção é, talvez, a conivência, né?
Pois é, o caso do Banco Master e as informações, né, que vêm à tona todos os dias. O destaque de hoje, Previdência do Amapá investiu 400 milhões de reais no Banco Master. E aí tem conexões nebulosas, né, com figuras importantes, com políticos importantes. Mota, mais um episódio do reality show?
Pois é, com pouca novidade, né? Porque fundos de pensão são vítimas tradicionais de predadores. Eu imagino que nas discussões partidárias sobre projetos políticos, eles reservam o fundo de pensão para aquele amigo especial. O que que a gente vai colocar lá nesse fundo de pensão? E geralmente é alguém que não tem a menor ideia de que é administração financeira ou da ciência atuarial. Então, malversação desse tipo de dinheiro não é novidade nenhuma. Agora, parece que está se encaminhando para quebrar algum tipo de recorde. Daqui a pouco o Guinness vai anunciar que nunca na história, tantos fundos de pensão caíram na conversa de um banco. É provavelmente, Caniato, porque o Master deveria ter um departamento comercial muito bom, né? Um pessoal muito persuasivo, devia levar uns slides lá de PowerPoint e a gente só pode imaginar que tipo de argumento deve ter sido usado para convencer um gestor público a colocar o dinheiro dos aposentados em um banco que já estava sendo encarado com desconfiança por muita gente.
Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Notebook Lenovo Core 313, memória de 8GB e SSD de 256GB. Nas lojas 100, só 3.188 à vista. Ou 10 de 318,80 por mês, sem juros. Super fácil no camisinho. Ventilador Tron 6 pás, 50 centímetros, silencioso e econômico. Nas lojas 100, só 228 à vista. Ou 10 de 22,80 por mês, sem juros. Aproveite!
Os pingos nos is.
O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Momento muito especial para investir aqui no Brasil, porque a renda fixa ainda está bastante atrativa, com a Selic a 15%, e a Bolsa com perspectiva de subir ainda mais. E aí, quanto colocar na renda fixa, quanto colocar na Bolsa? Quer uma dica prática? 50% em cada uma, 50% em renda fixa, 50% em ações. Isso se você tiver um perfil moderado. Se você for mais conservador, 70% na renda fixa, 30% em ações. Agora, se você tiver um perfil mais arrojado, mais agressivo, assumindo mais risco, aí 70% em ações, 30% na renda fixa. Mas o importante é investir. E se você quiser saber mais sobre investimentos em ações, como escolher as melhores ações da Bolsa, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na newcursos.com.br, niucursos.com.br. Um excelente final de semana, ótimos investimentos.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
Esta é a Jovem Pan News.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Panflix. É grátis, baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Agora sim, a Rede Jovem Pan, aqui com a gente em Os Pingos nos Is. A notícia em destaque, uma operação de hoje realizada pela Polícia Federal, Previdência do Amapá, teria investido uma monta de 400 milhões de reais no Master. Um diretor e dois integrantes do comitê de gestão foram alvos dessa operação no dia de hoje, e a informação indica que há conexão com figuras bem importantes, um que indicou o outro, que teria levado o recurso para o Banco Master, e aí naturalmente aposentados e pensionistas na dúvida, né? O que vai acontecer a partir de agora? Rapidamente, Bruno, eu sei que a audiência rotativa da Jovem Pan, tratamos disso em um outro programa. O que A pessoa física, quando investe em um banco que acaba sendo liquidado, se ele fez um investimento até 250 mil reais, ele pode ser ressarcido por conta do fundo garantidor de crédito. E no caso de uma quantia enorme, que beira meio bilhão de reais, no caso da Previdência do Amapá, o que essas pessoas devem fazer? É a pessoa que deve ajuizar uma ação ou é a própria Previdência do Amapá que tentará recuperar de alguma maneira?
Primeiro rezar e se revoltar, né, Caneta? Depois você tem que ajuizar realmente, procurar a justiça e torcer para que de alguma forma isso seja ressarcido. Quando você mencionou dos 250 mil, também não são todos os produtos, são alguns produtos que são elegíveis a serem ressarcidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, como CDB, LCI, LCA. Você pega, por exemplo, títulos como as chamadas LF, letras financeiras, que também foi parte de alocação de muitos aí que perderam dinheiro, elas não são ressarcidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, independente se for 10, 15, 20 mil reais. Tá? Então, pessoas que investiram até sem saber que estavam investindo no Master, esses 400 milhões de reais do total de aposentados, isso fica perdido. A questão é que isso tem um custo político muito alto e provavelmente chamem a capitalizar todos nós. Por exemplo, os pagadores de impostos de cada uma dessas regiões, seja no Rio de Janeiro, seja no Amapá, seja em São Paulo, seja em Minas, onde quer que seja. No fundo, quando o governo fala estamos ressarcindo, como aconteceu com o caso do INSS, estamos ressarcindo, ele ressarce como? Com o dinheiro do governo federal. Qual é o dinheiro do governo federal? É o dinheiro do pagador de imposto, somos nós. Inclusive aquele que já sofreu esse roubo de sua aposentadoria, ele é obrigado indiretamente, por conta da alta até dos impostos e dos gastos, a ressarci-lo, ele mesmo. Então perceba que isso é um absurdo o que tem feito. E são pessoas que não têm o menor tipo de escrúpulo e pouco se importam com pessoas que passaram a vida inteira trabalhando para ter a sua própria aposentadoria. Só rapidamente eu mencionei um tema aqui, se me permite mais alguns segundos. Poucos dias antes da Rio Previdência tomar a decisão de alocar quase um bilhão de reais no fundo Master, que é outro problema que perdeu, alguns poucos dias antes, três funcionários da Caixa Econômica Federal, do Compliance do banco, vetaram uma alocação de 500 milhões de reais em um título do Master. Quase igual ao que nós estamos falando. Aí 400, lá eram 500 milhões. Esses três funcionários, isso está aberto em todas as notícias, procurem aí onde vocês quiserem. Esses três funcionários foram escanteados do banco e alguns dias depois o Banco Master conseguiu o aporte da Rio Previdência porque não tinha conseguido da Caixa. E agora a Rio Previdência perdeu e os três funcionários escanteados. Alguma coisa tá estranha, né?
Pois é. Deixa eu só trazer uma informação adicional daqui a pouquinho. Deixa eu só perguntar para o Mota, porque várias perguntas de pessoas a respeito de consequências. E o Mota tem uma visão muito particular que, por vezes, vai na contramão de parte dos nossos analistas. Mota, muita gente falando, mas quando as informações forem divulgadas, quando descobrirem todo o esquema, vai sobrar para muita gente. E, claro, mencionam A, B, C, não é o caso aqui. Mas há uma expectativa, né, de que o caso do Banco Master, quando chegar ao fim, porque tem tanta informação nova sendo divulgada, cada dia uma operação, uma revelação, o estado A, o estado B, enfim, quando essa teia for revelada, você entende que não dará para isso ser guardado numa gaveta, ser arquivado, ou não dará para isso virar aquele esquema que muitos falavam no passado, isso vai dar em pizza?
Essa pergunta merece uma reflexão, Caniato, porque esse caso do Banco Master, ele tem vários aspectos. E alguns desses aspectos são de tratamento difícil. Porque, por exemplo, você punir um gestor porque ele aplicou centenas de milhões do dinheiro dos aposentados no Banco Master, para isso precisa ser necessário que você prove que ele sabia que o banco estava em dificuldades e assim mesmo tomou essa decisão. É preciso ficar comprovado que ele violou o regulamento de compliance do fundo de previdência. É preciso ficar comprovado que de repente ele recebeu alguma gratificação para fazer essa aplicação ou teve alguma troca de favor, que muitas vezes é feito de uma forma extremamente sofisticada e difícil. Porque no mercado financeiro, muitas vezes, a má-fé se confunde com a incompetência. Muita gente realmente é incompetente e perde dinheiro. Eu não sou do mercado financeiro. Eu tenho uma pequena poupança que eu tento investir para não perder muito com a inflação, mas eu notei, por exemplo, que há determinados investimentos nos quais o gestor do investimento ganha de qualquer jeito. Você investe, ele cobra uma taxa de administração. Quer você ganhe ou quer você perca. Se o investimento cair de valor, ainda assim ele cobrou a taxa de administração dele. E muitas vezes tem também a taxa de performance. Ou seja, além da administração que você paga, se o investimento valorizar, ele cobra um pedaço dessa valorização. Então, nem sempre o interesse do gestor de uma determinada instituição está 100% alinhado com o interesse do investidor. No caso dos aposentados, isso é uma coisa ainda mais cruel, porque essas pessoas colocaram dinheiro lá confiando que alguém vai cuidar do dinheiro delas melhor do que elas cuidariam. E aí você toma um susto, porque você descobre que nomearam alguém para cuidar do seu dinheiro, que olha, não se sabe se por incompetência ou má fé, jogou uma boa parte desse dinheiro fora.
Pois é, o Mota trouxe uma informação importante. É tão verdade isso que o Mota falou que nós observamos nas redes sociais uma proliferação de gurus que ensinam você a investir, para não seguir os assessores de investimento no banco. Porque muitos assessores de investimento no banco acabam sugerindo os piores investimentos. O Bruno Musa conhece o mercado melhor do que ninguém e sabe bem disso. Rapidamente, quer fazer um apontamento em relação a isso, Bruno?
E o mercado ele tem mudado bastante, né? Por exemplo, eu atuo como consultor, onde você deixa de ser remunerado pelo produto, porque de fato você cria um conflito de interesses natural. Se você é remunerado pelo produto, o que te impede de impedir o produto que remunera mais a você e não ao cliente? Mas isso eu acho que existe em todas as profissões. O médico que quer operar e poderia fazer um tratamento mais longo. Eu acho que é natural que a gente tenha que ter confiança naquela prestação de serviço, mas de fato o que foi colocado aqui é verdade. Mas o mercado ele tem mudado, abrindo mais transparência, e você vê uma mudança que aconteceu nos Estados Unidos há anos, porque senão realmente os problemas a gente consegue olhar nas capas dos jornais aí ultimamente, né?
Pois é, a gente segue falando do Banco Master, porque o ministro da Suprema Corte, Dias Toffoli, ele tem determinado o envio dos processos relacionados ao Master para a primeira instância da Justiça Federal, ao concluir que algumas investigações não apresentam nenhum vínculo direto com as autoridades detentoras de foro privilegiado. Essa medida já atingiu casos em tramitação no Rio de Janeiro e em São Paulo. Um dos episódios envolve o ex-presidente da Rio Previdência, trouxemos isso aqui durante a semana, Davis Marcon. Ele foi preso pela Polícia Federal após uma suposta tentativa de fuga. O caso foi encaminhado ao gabinete de Toffoli cerca de um mês atrás. Após análise, o ministro considerou que não havia relação direta com pessoas que possuam prerrogativa de foro no STF. E aí, ele determinou que a investigação retornasse à Justiça Federal do Rio de Janeiro. Com isso, o processo avançou e a ação policial acabou autorizada. Enquanto os retornam às instâncias inferiores, uma possível apuração envolvendo o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, tende a seguir outro caminho. Então, apurações que acontecem e tramitam em cortes distintas. Suprema Corte, STJ, no caso de governadores, e também primeira instância, quando falamos desses administradores que não têm nenhuma conexão com figuras ligadas àquelas que têm foro privilegiado. Passar para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, o fatiamento ajuda a tornar o processo mais célere? É melhor que várias cortes tratem dessa questão? É mais transparente o processo quando não fica somente na mão, sei lá, de um relator ou de uma corte só?
Caniato, a regra é clara. Este caso tinha de estar na primeira instância integralmente. as investigações aconteceriam, seriam apurados, e se houvesse algum indício forte envolvendo autoridades com fórum privilegiado, aí sim muda para outra instância. Mas este trabalho básico tem que ser feito na primeira instância. Não tem que fatiar entre Supremo, ou tem que ir tudo para a primeira instância. Depois que a investigação, depois que o projeto caminha na primeira instância, passa pela fase de investigação e averiguação, e aí sim você tem acusações formais, casos formais, aí sim que divide o processo. Agora, esse processo foi feito de maneira de trás para frente. Não, primeiro vai para o Supremo, agora começa a devolver para a primeira instância. No fundo, isto já cheira mal na largada, porque mostra que muita gente importante está envolvida. Então, não há dúvida que essa história de concentrar processos no Supremo não é para proteger gente que pode vir a ser investigada. Então, isso é um absurdo. Num país onde vigora a lei, e a lei de maneira independente, este caso tinha que estar na primeira instância, passar por todos os rituais de primeira instância, antes de alguma parcela deste caso ser levado ao Supremo Tribunal Federal, porque envolve pessoas com fórum privilegiado. Nós fizemos a coisa de trás para frente, o que mostra, mais uma vez, que a Constituição brasileira está sendo interpretada de acordo com o viés pessoal de cada um e não com aquilo que está escrito na lei.
É importante essa análise do Dávila, mas também, Mota, tem muita gente que comparou, eu sei que os casos são distintos, mas houve comparações, por exemplo, com o 8 de janeiro. E havia receio de que todo o processo ficaria ou ficasse na Suprema Corte. Assim, o fato de terem decidido pelo fatiamento já seria um avanço, né, diante dos últimos exemplos que tivemos. Enfim, não dá para conseguir tudo, pelo menos não atualmente, né?
Eu não sou jurista, Caniato. Eu sou engenheiro. Quando você tem um projeto de engenharia, não dá para fatiar. Eu não sei como é que se fatia uma investigação ou um caso como esse. Eu não sei se o fatiamento ajuda ou atrapalha na resolução de um caso como esse. Eu desconfio que atrapalha. Agora, a dificuldade que eu tenho deve ser a dificuldade do nosso espectador, do nosso ouvinte. Porque, às vezes, nós ficamos em dúvida sobre onde está sendo gasto o maior esforço. Nesse caso, se é nas investigações propriamente ditas, busca de uma justificativa para que essas investigações tenham subido até a Suprema Corte. Porque se a razão é que se suspeitava do envolvimento de alguém com foro privilegiado, essa suspeita pode ser levantada em qualquer caso. E aí tudo sobe e, quem sabe, um dia desce fatiado. Quando a gente olha para como funcionam as repúblicas democráticas ao redor do mundo, é fácil constatar que as cortes constitucionais têm uma função bastante específica. Elas lidam com um número limitadíssimo de casos. No caso da Suprema Corte Americana, são menos de 100 casos por ano. Todos são casos constitucionais que têm implicações gerais, ou seja, a corte vai examinar uma questão que joga a luz sobre algum aspecto da Constituição e que tem impacto no país inteiro. A Suprema Corte Americana jamais julgou um indivíduo e jamais conduziu uma investigação, porque essa não é a função de uma Suprema Corte.
Pois é. Agora, Bruno, falamos então das investigações, do fatiamento e dessa apuração e avaliação que acontecerá no âmbito da justiça. Agora, quando a gente trata das análises feitas, por exemplo, pelo Banco Central, queria que você trouxesse um pouco desse detalhe. O que é preciso considerar em relação aos questionamentos que vêm sendo feitos, em relação a algum tipo de falha de equívoco ou de ineficiência por parte do Banco Central, o que poderia ter sido evitado e o que pode mudar a partir de agora?
O que parece que mudará a partir de agora já são as regras do Fundo Garantidor de Crédito. Afinal de contas, quem está pagando essa conta são os bancos maiores, porque cada banco deposita o mesmo percentual do que eles têm de depósitos elegíveis no Fundo Garantidor de Crédito. Então, quanto maior o banco, obviamente, maior os depósitos, maior a contribuição em valor nominal que ele faz. E em caso de um prejuízo como o atual, ou seja, uma grande parte do dinheiro da FGC é dada por esses bancos maiores. E dos privados, a dizer aí, Itaú, Bradesco, BTG, Santander, quando você olha sob o ponto de vista do Banco Central, me parece que a coisa deveria ter sido mais aprofundada, porque eu não sei como funcionam os mecanismos internos do Banco Central. Eu tenho o mesmo ceticismo que o Mota tem, eu tenho ceticismo com instituições públicas. Eu realmente não acredito na eficiência de nenhuma delas. Por mais que algumas sejam eficientes, elas poderiam ser muito mais eficientes e nós nos acostumamos, digamos, com uma eficiência básica. Apesar da tal independência do Banco Central, que na minha opinião tinha que ser total, ela ainda depende do orçamento do governo. Então, essa independência ela é meio entre aspas, né? Até porque o presidente é indicado, o presidente do Banco Central é indicado pelo executivo, os diretores, a mesma coisa. Então, é meio disfarçada. Então, me parece que se há de fato essas indicações, e não necessariamente todos são corpos técnicos, se faz necessário uma diligência muito maior. A gente, nas mesas de operações, a gente discutia como é que esse banco paga tão mais. Claro que havia interesses de todas as partes, como se tornou claro agora, para distribuição, porque o Master pagava mais, que tinha mais taxa, mas a questão é como? Quando a gente analisa um ponto da taxa que ele paga, a questão é, se ele te paga uma taxa de juros tão alta, fora de mercado, como é que ele consegue se remunerar? Agora estamos vendo. Mas isso não chamou a atenção do Banco Central, se chamou a atenção nas mesas de operações com discussões em almoços tão básicas como nós tínhamos ali. Eu não sei, de novo, como funcionam todos os processos técnicos internos. Eu sei que é um corpo técnico de pessoas altamente qualificadas dentro do Banco Central, mas eu não sei se essas pessoas têm, de fato, a caneta na mão para tomada de decisões ou se aqueles que resolvem fazer vista grossa são pessoas indicadas politicamente e não fazem parte do corpo técnico. Como, por exemplo, nós estamos vendo todo o imbróglio agora com o IBGE. Pessoas técnicas que foram exoneradas, outros que pediram demissão, falando abertamente que não suportavam o autoritarismo e não queriam fazer manipulação de dados. Veja só a importância que nós estamos falando. Dados econômicos que são usados em correção de contratos, em correção de aluguéis, em tomadas de decisões de investimento. Olha o nível de insegurança que a gente chega. E um banco pequeno como o Master não poderia passar debaixo da lupa de um órgão técnico como o Banco Central para tomar tamanhas proporções, onde estamos vendo prejuízos bilionários, inclusive com aposentados.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando. Qualquer novidade em relação ao caso do Banco Master, a gente trará em primeira mão aqui na Jovem Pan. O presidente do PP, Ciro Nogueira, foi recebido pelo presidente Lula na antevéspera do Natal. O encontro aconteceu na Granja do Torto, a pedido do senador, em dezembro, e contou com a participação do presidente da Câmara, Hugo Mota. Descrita pelos participantes como cordial, essa conversa não foi registrada na agenda do petista e teve o objetivo de reaproximar Nogueira de Lula, sob patrocínio de Mota. Segundo relatos, o chefe do PP procurou o presidente em busca de um acordo para renovar o seu mandato de senador pelo Piauí, estado governado pelo PT. De acordo com políticos que estão dos dois lados nessa negociação, Nogueira articula a formação de um pacto, segundo o qual apoiaria enfaticamente apenas um candidato para o Senado, o também senador Marcelo Castro. Chamar o Luiz Felipe Dávila para começar essa rodada. Dávila, essa é uma notícia interessante para tentar explicar por que muitas vezes as disputas locais se descolam das disputas nacionais, né? Cada estado é um universo muito particular, mas isso não pega bem para o eleitor, porque não entende isso.
Exatamente, mas é aquela turma que aposta no poder da máquina, poder das coligações, poder do dinheiro, das coligações partidárias, como algo muito importante para garantir a eleição. Ainda mais no caso de Ciro Nogueira, que está numa situação bem difícil para conseguir o mandato de senador pelo seu estado. E aí o Piauí é uma questão ímpar. Em que sentido? É o único estado que o PT tem um candidato competitivo e liderando, que é o governador Fonteles, que vai para a reeleição. É o único estado dos 27 estados que tem um petista liderando. Então, isso é por isso é este acordo, conversa com o PT, porque estar na chapa de Fonteles é algo positivo, porque provavelmente vai ser um governador que conseguirá a reeleição com certa folga. Segundo ponto, mostra, Caniato, esta situação do União Brasil, que essa ligação do PP com União Brasil, esta federação, que até hoje não sabe se vai pular na canoa do governo ou se vai pular na canoa da oposição. É o partido que dá mais sinais de indecisão até agora em que time vai jogar nas eleições de 2026. Pelo qual o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, acabou deixando a legenda e trocando pelo PSD. Muito desconfortável com este cenário de um partido que cada vez mais faz gestos para o governo e pisca para a oposição. Este é o cenário complicadíssimo dos partidos de Centrão. Vão abraçar o governo ou vão ficar na canoa da oposição? E aí, como você bem colocou, tem essa questão local, principalmente no Piauí, onde há um candidato petista disputando a reeleição com grande favoritismo.
É, mas o que surpreende, né? Ciro Nogueira, sempre muito gentil, concedeu entrevista na última segunda, direto ao ponto, já participou várias vezes aqui do programa Os Pingos nos Is, enfim. E a informação que foi divulgada inicialmente na Folha de São Paulo trata de uma contrapartida. O PP manteria a neutralidade na disputa presidencial sem formalizar aliança com Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato do PL. Será? Você, Moto, o que achou dessa notícia trazida pela Folha de São Paulo? Enfim, bastidores, não sabemos se isso de fato aconteceu ou se vai se confirmar, né? 2 minutos.
É muito bastidor, né? Porque a matéria fala de um encontro secreto. Bom, pelo visto não é tão secreto assim. E disse que esse encontro foi confirmado por 5 pessoas, mas não tem o nome de nenhuma das pessoas. São as famosas fontes anônimas, naturalmente. O senador, que não é anônimo, negou o encontro. Então tá aí a história. Eu acho que isso tudo, Caniato, faz parte de um cenário que começa a se desenhar de uma eleição que não vai ser igual a nenhuma outra que a gente já viu nesse país. E um cenário no qual aquilo que não ocorreu, às vezes, tem tanta importância quanto aquilo que realmente ocorreu.
Pois é, essa é uma situação, no mínimo, curiosa. Um minutinho, você, Musa, o que achou dessa notícia e de uma perspectiva estranha, né?
Expõe o que é de fato a política. E aqueles que acreditam em um partido político, no político de estimação, realmente mostra que como é que você consegue manter um pé em cada canoa, sendo que elas são completamente antagônicas. Qual é o que você defende? Pouco importa o que você defende. Talvez sequer eles saibam o que defende ou não se interessam pelo que defende. O que vale realmente são as negociatas políticas, são as trocas, são os favores, são os cargos e o principal de tudo, o controle de uma boa parte do orçamento. Quem controla o orçamento controla as pessoas e, portanto, controla o poder que você vai ter em suas mãos. E aí essas pessoas se mostram cada vez mais centralizadoras, porque é o DNA da política brasileira. Então, que as pessoas possam refletir e expor que, ao esperar alguma coisa de político A, B, C ou D sozinho, as suas vidas continuarão exatamente paradas como podem estar há muito tempo.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, os bastidores da política, mas eu tenho que me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Tenha, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos. Nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Alô, alô, ouvintes da Jovem Pan. Aqui é o ator Matheus Solano e se você quer me ver de um jeito totalmente diferente, vem pro teatro assistir o meu espetáculo O Figurante.
Mais de 100 mil espectadores. O sucesso volta a São Paulo. Teatro Renaissance. Vendas, Sampa Ingressos. Classificação, 12 anos.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Íntegra para todas as pessoas. Seja bem-vindo você que prestigia a Jovem Pan, você que nos acompanha pela TV por assinatura, TV aberta em várias cidades do Brasil, pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o território nacional e você também que nos acompanha pelas plataformas digitais, YouTube e também o nosso aplicativo Panflix. Agora, Mota, o Ciro Nogueira, em algum momento da sua jornada, apoiou e teve apoio de petistas, mas ele também foi ministro da gestão de Jair Bolsonaro. Ele é conhecido pelas suas conexões, um grande articulador, foi o chefe da Casa Civil, é uma figura que poderia, por que não, ser candidato a vice-presidente. Você acha que esse tipo de figura é aquela que faz a diferença quando um cabeça de chapa escolhe aquele que deve caminhar em uma campanha eleitoral? Por que Ciro Nogueira não seria um bom vice, por exemplo, de Flávio Bolsonaro? O que diz? O que você gostaria de dizer a respeito de Ciro Nogueira?
Eu acho que é uma boa pergunta. Por que ele não seria um bom candidato? Nem todo político tem a definição ideológica ou o perfil ativista que nós gostaríamos. Tá? O Brasil tem muita coisa errada. O cidadão brasileiro tem uma urgência de ver as coisas consertadas. Mas existe espaço político para políticos como o de Ciro Nogueira. A imagem que eu me lembro de Ciro Nogueira foi logo depois do anúncio dos resultados da última eleição. Me lembro de uma determinada cerimônia em que Jair Bolsonaro foi fazer um discurso o clima não era um clima alegre, não era um clima de festividade. E Ciro Nogueira estava ali do lado dele. Ele provavelmente não precisava estar, mas ele estava ali. Então, eu vejo a trajetória de Ciro Nogueira como uma trajetória coerente. Eu fiz um comentário hoje de manhã, candidato do Jornal da Manhã, sobre a corrida eleitoral para o governo de São Paulo, porque parece que existem boatos no lançamento de vários nomes, né? E aí eu, comentando esses nomes, eu lembrei que já houve uma época no Brasil em que nós achávamos que o PSDB era o inimigo figadal do PT, que eram opostos, né? O PSDB representava a direita, o PT era a esquerda. E aí, um dos primeiros a dizer que isso era um teatro foi Olavo de Carvalho, que disse que isso era o teatro das tesouras. E muita gente, durante muito tempo, acreditou nisso. Até o dia em que a evolução dos acontecimentos fez com que a gente olhasse para o cenário político de outra forma. Então, me parece que Ciro Nogueira tem um papel muito importante a representar no Brasil. É que hoje, a coisa errada, que a ânsia de ver as coisas mudando, às vezes faz com que a gente julgue os políticos de uma forma, como é que eu vou dizer, muito simplificada, né? Em qualquer lugar do mundo é importante você ter figuras que conversam, que articulam, porque quando a gente não está olhando, quando a gente olha, Caniato, a gente vê o que a gente via, né? O teatro, PSDB contra PT. Quando a gente não está olhando, aí é importante que as conversas aconteçam. Dito isso, eu deixo aqui o meu registro que eu não acredito que essa reunião secreta tenha acontecido. Eu não me parece razoável imaginar que isso tenha acontecido dessa forma.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando e lembrando que Ciro Nogueira foi ministro, chefe da Casa Civil na gestão de Jair Bolsonaro, e naquela ocasião houve uma mudança, né? Os analistas diziam que a gestão de Jair Bolsonaro teria aberto as portas para o Centrão, teria cedido mais aos partidos do Centrão e diminuído o espaço para os militares, porque Ciro Nogueira substituiu justamente o general Luiz Eduardo Ramos naquele momento. Bom, seguimos com várias notícias, falando com a nossa reportagem, porque a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência praticamente está sacramentada. O clã Bolsonaro agora tem a missão de costurar apoios. Júlia Firmino chega ao vivo, vai trazer todos os detalhes, as informações. Júlia, seja bem-vinda, ótima noite a você. Eduardo Bolsonaro, inclusive, cobrou mais engajamento da base aliada. Conta pra gente essa história.
É isso mesmo, Caniato. Boa noite para você, para quem está contigo aqui no Pingos nos Is e para nossa audiência também. Foi isso então que disse, né, que cobrou de fato o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro a candidatura de seu irmão Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República agora em 2026, pedindo da direita e também dos bolsonaristas esse apoio a essa candidatura de seu irmão. E essa cobrança veio por parte de uma publicação. Mas antes de falar sobre isso, ele fez isso, essa cobrança, por meio das redes sociais, enquanto estava viajando justamente com o irmão, que já é pré-candidato, pedindo também esse apoio internacional. Mas só para a gente ter uma ideia do que ele disse, a gente tem uma arte então para mostrar o tweet feito, né, o post no X, o atual X, né, antigo Twitter, que Eduardo Bolsonaro fez. Vamos dar uma olhada? Eduardo então afirmou que ele e o seu irmão vem sendo recepcionado com respeito e honra por líderes das Américas e do Oriente Médio, e diz também que a candidatura, aliás, já está posta há 2 meses, já tem um período aí que então Flávio está como candidato, pré-candidato. Reforçou também que o objetivo da movimentação internacional é tirar o Brasil do rumo da pobreza com Lula, foram palavras usadas aí por Eduardo, e nessa publicação ele ainda diz que não cobra postagens diárias, mas para ele, quem está dentro do campo, na arena política, precisa estar na mesma página. Eduardo ainda descreveu que integrar um movimento e permanecer em silêncio não é neutralidade, é, nas palavras dele, omissão deliberada, e aí ele concluiu com aviso
aviso aos aliados, né? Dizendo então que quem não ouve cuidado, escuta coitado. Tudo isso, todas essas palavras usadas por Eduardo Bolsonaro vem num contexto, Caniato, de que o seu irmão Flávio Bolsonaro recentemente já voltou a falar para a direita se unir, né? Ele já tinha dito isso antes, mas voltou a repetir para a direita se unir e trazer aí todos esses partidos, né, de direita. E aí trazer um projeto nacional para as eleições agora de 2026, não só no segundo turno, como tem dito aí muitos candidatos, pré-candidatos à presidência, principalmente.